É, pô, os pais têm que trabalhar, tá na vida ativa, aquela loucura, aquela correria, o pai tem que pagar a conta, tem que levar filho pro hospital, os pais têm que, né, como a população brasileira tá envelhecendo também, os pais, além de cuidar dos filhos, têm que cuidar dos pais também, então vira uma correria. Mas, enfim, tudo isso contribui para aliciadores, eles se infiltram nos jovens, com os jovens, e para tentar extrair ali. Eles extraem o máximo de informação possível. A gente vê muito caso de jovens fornecer fotos íntimas, que com essas fotos eles começam a extorquir, começam a fazer bullying, começam a fazer chacota, começam a extorquir os próprios jovens. Os jovens ficam na mão desses aliciadores. E diversas formas, né? E também tem a situação do próprio cyberbullying, que a gente estava falando, né? Os pais muitas vezes não monitoram os seus filhos, não, os pais têm que ser os amigos dos filhos, tem que ter essa confiança, tem que ter esse tabu. E tem outra, o pai é responsável, o pai tem que ter o acesso às máquinas dos filhos, tem que ter sim, é responsável civil, é responsável de diversas formas, os pais são responsáveis pelos filhos, inclusive tá debaixo do teto ali, o pai tem que saber o que o filho leva para casa, com quem o filho fala, participar, ficar atento naqueles joguinhos online. E tem um jogo online ali, ele tá na plataforma ali, tem muitos amiguinhos do colégio, mas sempre vem um ou outro diferente. Então, só voltando aí para tentar falar um pouquinho mais sobre o bullying. O bullying é o seguinte, nos colégios, há muita gente que dissemina foto do amiguinho de nudes, partes íntimas, ou fica debochando, fazendo memes. E o bullying dentro da sala de aula, ele desencadeia, ele prejudica demais a capacidade cognitiva do jovem que está ali para aprender. Ele causa depressão no jovem e, inclusive, até influencia no suicídio entre os jovens. Então, isso daí, e o suicídio, ele não é divulgado, mas há uma relevante taxa de suicídio entre os jovens. É maior até que os mais velhos, pessoas mais idosas. Então, realmente, os pais têm que estar próximos. Tem muitos casos de suicídio que a pessoa às vezes até dá sinal. A situação da depressão, várias formas. A doutora Natália depois até pode até falar um pouquinho desse, se ela tiver um tempo sobre ela, pode falar. Mas realmente o bullying, ele realmente, essas depressões que a pessoa carrega na sala de aula dos jovens, acaba causando vários transtornos.
Muito bem, amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho também comentando a respeito de jogos, as novas drogas, né? Esse comportamento de muita liberdade está se confundindo com essa libertinagem e principalmente a falta de controle que os pais estão tendo na vida dos seus adolescentes. Não sai daí, nós já voltamos com os novos desafios da juventude.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Alcatra com uma minha bovina Argos, peça, pedaço, bife, moído, R$ 42,90 ao quilo. Sobrecoxa de frango Nat ITF, 1,10,90 kg. Cerveja Budweiser lata 350 ml, 3,79 kg. Café Melita tradicional extra forte 500 gramas, cada R$ 24,99. Kit toalha de banho e rosto em Una, a casa, R$ 64,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá pra cuidar de você.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Apoio Rádio Paiquerê 91,7.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que a desorganização rouba seu tempo, a sua paz e até a sua energia? Então você não pode perder uma conversa transformadora com Lissandra Granado, personal organizer e autora do livro A Graça na Ordem. Vamos descobrir como a organização pode mudar muito mais do que a casa. Ela pode transformar a mente, as emoções, os relacionamentos e a forma de viver. Não perca, é neste sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com os novos desafios da juventude, com os doutores Fernando Pérez e Kennedy Brito e a doutora Natália Souza. E o bate-papo a respeito desses desafios, entre eles nós temos os jogos, né? Doutora Natália, jogos que na nossa época eram jogos inofensivos, né? Jogos de tabuleiros, né? Você tinha os jogos xadrez, né? Você tinha dama, né? Você tinha jogos, enfim. E aí, logicamente, a tecnologia vai incrementando tudo isso, né? Nada contra os grandes jogos, né? Nada contra a tecnologia, mas e aí você tem, aí tem aqui o doutor Fernando também com a legislação, Kennedy com essa parte criminal e a senhora com a psicologia. E os jogos na vida desses adolescentes? O mal que está fazendo, né? Como é que a gente alerta os pais? Jogos. E o que fazer com eles?
Eu acho que dá pra gente pensar exatamente quando eles deixam de fazer, de ser lazer e passam a gerar prejuízos, né? Então, pensando nos jogos, o jogo por si só, ele não é um problema. Mas ele pode passar de lazer, de diversão e até mesmo de socialização. O que pode preocupar é que ele passa a ocupar praticamente todos os espaços da vida desses adolescentes, desses jovens, né? Então, quando há prejuízo no sono, na escola, nas relações familiares, na perda de interesse por outras atividades ou irritação intensa até quando não pode jogar, né? E vale a pena olhar isso com mais atenção. Muitas vezes a gente não percebe, né, que o jogo em si ele não é o problema, mas a forma como ele é utilizado. Então, usar o jogo para fugir de um sofrimento, né, para fugir até mesmo hoje em dia das nossas próprias questões sociais e cotidianas, das responsabilidades. Então, eu vou colocar aqui para vocês também uma pergunta. Antes de retirar, né, o jogo, o videogame, eu acho que vale a pena a gente questionar, né, o que esse jogo ele está oferecendo que a vida fora deixou de oferecer.
Exatamente. O que é que está sendo transformado, maquiado, não é verdade?
Exatamente.
É uma maquiagem, né? Uma grande maquiagem, né? Aquele sofrimento ele já não existe nas redes sociais e ele está nos jogos também, né? E também a falsa impressão de que aquilo ali é uma esperança, né? O jogo é uma grande esperança. Quem joga ali, às vezes, está arriscando o dinheiro da família, mas enfim. Ô Kennedy, você se depara com muito disso na delegacia, né? Muita gente que às vezes se enrola todo por causa de jogo e o jovem principalmente acaba complicando a vida dos pais.
Sim, sim, e muito, viu? Quando fala de crimes da internet são bastante complexos, né? E jogos também, depende muito dos jogos, né? Tem vários tipos de jogos que no Brasil os caça-níqueis são contravenções penais, né? Então tem alguns jogos aí. Mas eu vou falar um pouquinho de alguns jogos, algumas situações, até serve um feedback para os pais. Os jogos, como o doutor está falando, eles, através do virtual, da sensação de... Os jovens ficam confinados no apartamento, nas casas, e saem do colégio, o que eles vão fazer? Vão jogar joguinho com amigo, brincando. Então, ela causa aquela dependência emocional. E isso começa, igual a doutora falou, começa a ficar difícil, começa a ficar insustentável uma situação que o jovem começa a criar aquela dependência emocional. Em vez de fazer outras atividades, ele fica simples em cima dos joguinhos. E o que acontece? Tem muitos fakes que eles conseguem entrar e acessar aquelas plataformas, aqueles jogos, começam a participar. Tem joguinho de pôquer, vários tipos de jogos, cartas, entre outros jogos, que os jovens começam a fazer aposta, fazer ponto, pontuação, e vários jogos famosos, que os jovens têm ponto, os fakes, eles dão pontuação para os jovens, eles ajudam os jovens, eles viram o amigo verdadeiro do jovem, ele começa a virar o melhor amigo daquele jovem, é onde o jovem acaba fazendo apostas com eles, mandando muitas vezes fotos íntimas para eles e às vezes até mandando dados da família para eles. Onde com base nesses dados, tá? Esses dados, o criminoso, ele vai ter acesso a toda a família. Vai ter acesso ao Instagram do pai, o Facebook do pai, da mãe, o WhatsApp da família, tudo. O famoso pode arquitetar ali um crime para, de certa forma ali, extorquir a família, extorquir o jovem. Então, muitos desses jogos tem que tomar cuidado. E também tem outro, viu, doutor Fernando, a gente até deixa de falar aqui, os jogos que causam lesões corporais, que os jovens... Você lembra da baleia azul, né? O da baleia azul, que foi tão famoso, aí dá aquela esquecida, daí o pessoal volta de novo. Em que os jovens praticavam, o aliciador virava esse amigo dos jovens, né? Criava-se um grupinho, recrutava ali os jovens e começavam a passar para eles metas.
Missões, né?
Exatamente.
Teve uma criança aqui na nossa região que morreu no desafio do desodorante, né? Que tinha que inalar o desodorante e muitas outras que acabaram tirando a própria vida. Porque justamente é uma situação de uma necessidade de pertencimento. Antes, quando eu queria participar do jogo de bola, né? Ou participar lá da gincana, na escola, eu queria ser escolhido. E hoje o meu pertencimento é me submeter a essas questões. Então é uma preocupação muito grande nesse ponto. E fazendo um gancho com essas questões, né? Sobre dependências e como que a gente chega a esse ponto... Eu sempre falo assim, eu desconfio de quem ganha, de quem aparece, de quem, independente de qual seja a área de atuação, de quem ganha dinheiro muito rápido. É claro que tem pessoas, né, industriosas, que têm uma capacidade comercial profissional muito boa e conseguem, né, achar nichos de mercado, serviços de produtos, mas a gente tem visto, por exemplo, muitos influenciadores que ganham, que saem do zero aos milhões em poucos meses, e muitos deles sendo chamados a depor em CPIs, outros serem presos, outros com uma vista grossa vão depor e ainda, né, todo mundo acha graça disso, mas não tem segredo. Porque esse influenciador, esses pseudo-influenciadores, né, mas de fato eles acabam influenciando, eles mostram lá o jogo do Tigrinho e falam, olha, eu tô ganhando, olha só que ganhei. Daí o que o usuário fala assim, mas eu também vou ganhar. Eu também vou ganhar nesse sentido. Então, a gente para pensar, se for para essa pessoa, mas como que a gente chegou a esse ponto? Nós estamos tão dependentes da opinião desses influenciadores, das redes sociais, e são pessoas famosas, né? São os pseudo-heróis, né? Mudou a concepção de heróis, como a gente estava falando. A gente está tão dependente que a gente acredita. E tem, veja, eu tenho abordado questões de crimes cibernéticos, desafios já há um bom tempo, e às vezes chegam pessoas que falam assim, olha só aqui, Fernando, olha só aqui essa oportunidade de investimento, eu coloquei R$50 e eu ganhei R$100 no Pix no mesmo dia. Como que, e por que acontece isso? O criminoso, veja só a cabeça dele, se você me depositar lá R$100, o criminoso vai te depositar 200, ele vai te depositar 200, daí a vítima, que é a mesma questão daí do jogo. Ele te dá uma falsa sensação, ele deixa você ganhar um pouquinho ali no começo. Poxa, se eu coloquei 100 e ganhei 200 no mesmo dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá minha poupança, eu vou pegar o dinheiro emprestado, vou vender um bem meu e vou investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, porque eu vou receber 100. Aí o criminoso e esses jogos... E eu não estou nem entrando no mérito da questão dos jogos oficializados, oficiais, e há uma regulamentação para isso, mas eles criam uma artimanha para que você fique dependente, e ele vai lá, e no caso de crimes, né, dos crimes, ele vai lá, ele abre um portal, ele tem uma página personalizada com teu nome, com teus dados, e ele fala, você tem para receber aqui esse dinheiro. Ó, você colocou 25 mil, você tem 50 mil para receber. Só que eu tenho uma taxa aqui agora, é R$5 mil, daí ele pede mais uma. Não, já vou liberar para você, mas eu preciso agora de mais 1.000. E a pessoa, ela fala, já entreguei, vou continuar. Até o momento que ela para, não é porque ela se conscientizou, mas porque ela não tem mais dinheiro. E a questão dos jogos, mesmo aqueles que são legalizados, e mesmo que tenha uma preocupação de uma segurança, é uma questão de saúde pública, inclusive, né? Saúde mental, saúde pública, questão dos jogos. Existe até um portal no governo onde você pode cadastrar e pedir o que bloqueie, por exemplo, todas essas bets. Mas daí, eu tenho legislação, eu tenho alguém que está me dizendo, aí eu tenho aquela principal bet que fala que eu posso, inclusive, limitar o horário, a quantidade de tempo que eu fico no aplicativo. Você pode lá falar assim, eu quero ficar no máximo uma hora. Como se isso fosse resolver a vida da pessoa. Mas daí eu tenho os internacionais. Inclusive, daí há propaganda de influenciadores brasileiros falando assim, você está perdendo porque você está jogando no Tigrinho do Brasil. Tigrinho do Brasil não dá dinheiro, mas tem que jogar nesse Tigrinho aqui. Aí é um outro país, é uma outra... Nem tô falando de legislação, mas é um lugar que a polícia não vai alcançar no sentido de território, né? A gente não vai pegar aqui um avião sem uma ordem judicial, sem uma investigação, sem um tratado, sem algo muito mais robusto.
Não tem discernimento entre os jogos oficiais e os jogos extraoficiais.
Na prática, não. Na prática, o que aparece ali de propaganda, a pessoa ela não para analisar. Isso aqui tem... Ele é oficial. Isso aqui ele é regulamentado, isso aqui tem uma legislação. Mas isso não te garante, né? Não te garante nada ali. E por mais que exista uma lei, se você apostou e perdeu, você não tem o que recorrer.
Uma criança menor, um jovem, antes dos 18 anos, perdeu um certo volume, tem como recorrer dizendo, ele era menor, não sabia o que estava fazendo e tal?
Muito provavelmente ele utilizou uma identidade falsa ou um cadastro dos pais. É possível? Sim, é possível. É provável? É uma garantia de sucesso? Não. Existem casos, por exemplo, porque daí, justamente, se eu tenho, por exemplo, um aplicativo desse nacional, eu tenho a quem recorrer judicialmente. Aí eu posso entrar numa ação judicial e posso discutir, o juiz vai analisar o mérito. Tenho argumentos? Tenho. não são garantidos, mas tem. Agora, se ele está em outro país,
na Sibéria.
Se ele estiver lá, né? E existem muitos, de verdade, né? Na Europa, na Ásia, em toda parte. E tem um aplicativo distante lá na Rússia, mas o aplicativo está em português. Ele é um influenciador brasileiro que está falando sobre essas questões. Aí, a quem que eu recorro? Existe uma frase no direito que eu repito e gosto bastante, que diz o seguinte: quem vigia os vigilantes? Que garantia que eu tenho que isso está sendo controlado? Nenhuma. Então, existem casos, por exemplo, paralelamente, onde criança, ela está daí falando de joguinhos, por exemplo, de jogos, né, pela diversão, ele vai lá e compra créditos, pega o cartão de crédito do pai e compra créditos para o joguinho. E compra 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais de crédito ali com cartão de crédito do pai. Aí é adequado você questionar, por exemplo, será que a plataforma não deveria ter, que a tecnologia tem, mas será que ela não deveria limitar a quantidade de compra por dia? Ou é uma primeira compra, ou eu tenho uma autorização? E existe uma legislação que fala que os pais, eles precisam controlar isso. Mas se ele pega o celular, se ele tem o próprio celular, ele instala o joguinho que ele acabou de ver numa propaganda ali, que controle que ele vai ter? Então, existe uma questão formal de legislação e a realidade. Então, a realidade é que nem criança nem adulto, na hora ali do ânimo, da euforia em fazer isso, vai se preocupar em se existe uma lei, se é brasileiro ou não é, se ele está gastando demais ou não é, porque, e é justamente é o vício de quem pratica outros jogos, né, de forma de forma a prejudicar a própria saúde mental. Ela sempre acha que vai ganhar, sempre vai ter uma próxima vez, e nesse caso os aplicativos dizem, olha, a probabilidade de você ganhar agora é 99%, joga agora, é 99% também, joga. E você fica preso, e quem vicia nisso dificilmente para por consciência, para porque não tem mais dinheiro.
Exatamente. Doutor, aí é saúde mental. E Kennedy, e aí a gente está falando do microcosmo chamado Londrina. O doutor Fernando faz um parâmetro geral, mas em Londrina acontece isso. Nossa, você está se deparando com ilícito de jogos constantemente, sim, feito, sim, por jovens, né?
Sim, bastante, bastante. Mas é igual o doutor Fernando falou, né? Esses feeds, aparece ali os joguinhos e a pessoa quer jogar. E vai se. A plataforma ele vai dispersando bastante. Bastante jogos, bastante. Então ele te dá muita opção. Você fica. Parece que a inteligência artificial, ela parece que induz.
Esse
eu não quero,
né?
Mas eu quero outro.
Os algoritmos que vão sendo programados exatamente para fazer isso.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então é um emaranhado ali que para. E acaba esses detalhes que o Fernando falou também, acaba dificultando muito o trabalho da polícia. E muitas vezes tem essas plataformas todas de jogos, né? E aí, só voltando aos jovens, né? Só dando mais uma dica. Teve uma mãe esses dias que me procurou e falou: Kennedy, o meu filho, ele conheceu um menino na plataforma, conheceu um menino que estavam jogando junto. E ele vendeu o joguinho dele, o cara vendeu o joguinho dele pro meu filho por R$400, fez o depósito. E ele bloqueou. Então são golpistas que tá sempre vendendo os joguinhos.
Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para o último intervalo comercial, no próximo bloco, considerações finais. Para agora, pais, mestres, os educadores, os curiosos, também aqueles que estão provocando todo esse afã em torno dos desafios da juventude, possam ter pelo menos a esperança. Então nós daremos aqui agora um fio de esperança para todos esses pais, educadores, também para esses jovens que às vezes estão viciados nesse processo todo e querem sair disso tudo. Tem saída? Tem, sim. Tem controle? Tem. É o que a gente busca no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
Nicente Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nicente Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nicenter.com.br.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos finalizando mais um podcast, os novos desafios da juventude, já agradecendo aos nossos convidados. Kennedy Brito, policial civil, não só com experiência na área da segurança também, mas com desenvolvimento de projetos com a violência doméstica, bullying, cidadania, proteção às mulheres, crianças, adolescentes, idosos, né? Bacharel em Direito, Ciências Contábeis, meu muito obrigado, com a sua experiência é gigantesca, e nesse momento a gente reprimiu todas essas informações no sentido de condensar, de afunilar a expectativa de melhoria para que os jovens, né, essa juventude possa ter. Eles também, mas principalmente os pais, os tutores e os professores, um condicionamento, um entendimento um pouco maior sobre quais são esses desafios, não é? Então, agradecendo já a sua presença e considerações finais sobre esse assunto, por gentileza.
Bom, então, Maicão, nós temos esse desafio dos jovens, né? Para fechar mesmo, acho que os pais, os tutores, as pessoas que cuidam, tem que estar próximo, ser amigo, estar junto, tem que observar, tem que cuidar de cada detalhe, tem que cuidar dos filhos, cuidar, tem que estar do lado deles sempre. Você não pode de maneira alguma se afastar das pessoas que você mais gosta. É como aquele ditado, né? Os filhos são heranças dos senhores, então temos que cuidar dos nossos filhos, não podemos largar na mão de qualquer um. E as armadilhas da internet são muito grandes. Eu daria algumas recomendações, lógico, para você. Eu acho que a denúncia e a prevenção é o melhor caminho de todos, sempre foi e sempre será. É melhor prevenir do que remediar, porque na prevenção os pais conseguem estar próximo do filho, conseguem orientar, conseguem ter o carinho pelos filhos. Já na denúncia, os pais sentem vergonha, as crianças sentem vergonha, porque os crimes acontecidos com os jovens, com as crianças, muitas das vezes são as de cunho sexual, de cunho perca de dados, ou às vezes financeiro, mas principalmente de cunho sexual. Então, realmente, isso traz um transtorno psicológico, não só para a criança, mas para a própria família. Isso daí traz um embate muito grande. Então, a prevenção e a denúncia, com certeza. Quando souber de algum vazamento de informações, aliciadores de menores, a pessoa deve procurar o mais rápido possível no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e do Adolescente, ou as próprias delegacias nossas, estão sempre à disposição, os plantões, mas enfim, sempre eles cuidar da materialidade, ou seja, as mensagens que foi feita, dar print, salvar links, e enfim, toda a materialidade para que nós possamos trabalhar com segurança para poder fazer perseguição criminal em busca do autor.
Muito bem. Kennedy, meu muito obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo, obrigado pela sua espontaneidade e dedicar um sabadão cedo para a gente bater um papo importante como esse. Doutora Natália, obrigado pela sua especialidade em fundamentos da psicanálise, pela sua experiência, mas principalmente também a compreensão com o sofrimento humano, nessa construção dessas possibilidades visando a saúde mental, né? Tudo que a gente comentou aqui também, saúde mental, não é verdade? A gente precisa, o jovem precisa ter uma autoestima provocada para que tenha saúde mental também, não é?
Com certeza. E pensando nisso, eu queria trazer dois pontos, né, que eu acho que são importantes para a gente finalizar. Que é pensar qual que é o papel da família na saúde mental do adolescente, que é sobre a gente tratar a família. Ela é muito importante no fator de proteção. E ele não precisa ser realizado de uma maneira perfeita, né? Mas ele precisa ser um lugar onde o adolescente ele é visto, onde ele é acolhido, onde ele também é respeitado. E essa rotina, essa conversa, o interesse pela vida, né, daquele jovem, daquele adolescente, é dessa maneira que, na forma de... Às vezes os pais pensam assim que os conflitos eles têm que ser... eles não podem acontecer, né? Para que o adolescente escute, ali a gente não pode conflitar, a gente não pode divergir. E não é bem assim, os conflitos eles são necessários, porque muitas vezes, né, a gente entra ali naquela pauta dos limites, onde nem todas as respostas elas precisam existir ali no ato, né? Onde a família, um pai, uma mãe está orientando o filho, mas que, ao mesmo tempo, a família ela precisa, né, que o adolescente ele tenha justamente o vínculo, a segurança, para que possa procurar essa ajuda, para que possa ser orientado, né? Então a gente estava falando bastante dessa questão dos jogos e aonde esse cuidado ali, né? Onde o Dr. Fernando falou bastante dessa questão dos limites, né? Pensando ali da questão dos jogos e da maneira como é invadido hoje, né? De forma online. E aí eu acho que os pais eles precisam estar muito atentos e pensando, né, num último ponto que eu queria trazer também, que é se eu pudesse dar um conselho para os pais, né, sobre fortalecer o vínculo com os filhos. O vínculo ele é construído nas pequenas coisas do cotidiano. E fazer refeições juntos, né? Eu acho que a gente até resgatou um pouco dessa memória de como era antigamente, né? Então, fazer refeições juntos, perguntar como foi o dia a dia, realmente ouvir as respostas, conhecer os interesses dos filhos e respeitar a individualidade. Os conflitos, eles vão existir, mas é importante que eles sejam atravessados. E quando o adolescente percebe e continua sendo amado, ele continua, mesmo quando ele erra, né? Ele desenvolve ali esse sentimento, essa sensação de segurança no núcleo familiar, isso tudo é muito importante com os cuidados ali que a gente traz da saúde mental, né? Para que esse adolescente ele possa se desenvolver de forma cognitiva, emocional, social, né? Da maneira mais saudável possível.
Muito bem, muito obrigado, doutora Natália. Fernando Pérez, você é muito internacional, né, Fernando? Fernando, volta e meia, ele falou, ó, fui lá tal lugar em Harvard, eu fui tal lugar da NASA, eu fui tal lugar dos Estados Unidos. Mas por quê? Buscando sempre muita especialização, né? O mundo hoje é cada vez mais uma aldeia global, cada vez mais os crimes são universais, cada vez mais os países estão aliados, tanto para o bem como para o mal. Cada vez mais os aliciadores são do mundo inteiro. De repente você acha que o teu vizinho que está fazendo uma provocação com a sua família, não. O cara está, eu brinco sempre, está na Sibéria, o cara está na China, o cara está do outro lado do mundo. Então o mundo ficou uma aldeia global para o bem e para o mal. Por isso que as suas viagens internacionais fazem bem para a sua formação. Parabéns.
De fato, assim, o mundo já não tem mais fronteiras, né? A gente compra, é muito fácil a gente comprar um produto da China e numa semana seguinte a gente receber um produto, nem se lembra que está comprando em outros países. Os criminosos estão em outros países, existem países minúsculos, né, em alguns continentes, países com centenas de milhares de pessoas somente, que detêm a grande parte, o grande percentual, por exemplo, de crimes aqui contra no Brasil. E tudo isso, e se algo não existe aqui e existe lá fora, em algum momento isso vai chegar. Mas esse algum momento ele é muito rápido, né? E pensando todas sobre essas nossas discussões, eu me lembro de um caso, e conto muito resumidamente, apesar da relevância que tem para mim. Certa vez no escritório, atendi uma ligação e a pessoa, né, uma moça pegou e falou o seguinte: ah, quero falar com o doutor Fernando. Falei, pois não. Daí ela falou, ah, eu espero. Falei, não, sou eu que tô falando. Ela só falou o seguinte: acabei de tentar me matar, não consegui, por isso tô ligando pro senhor. Então, assim, a gente poderia ficar horas falando sobre os impactos e o que causou, o que não causou, mas veja, tecnologia não vence tecnologia. Eu posso ter o melhor antivírus, o mais potente aplicativo, isso não vai impedir que determinados crimes aconteçam. Posso ter uma legislação robusta que não vai impedir que os crimes aconteçam, mas a educação, a conscientização pode vencer tudo isso. E tudo isso pode, e esses crimes, eles podem ser diferentes daqui uma semana. A nossa realidade pode ser diferente daqui no ano que vem, mas se eu tiver a conscientização, seja como criança, adolescente, como pai responsável, como adulto, como terceira idade, como qualquer partícipe da sociedade, aí eu vejo uma esperança nesse sentido. Então, conscientização e educação não podemos deixar de lado em momento algum, seja qual for a idade, seja qual for a situação.
Que bom. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Fernando, meu muito obrigado. Viu, doutor, meu muito obrigado. Kendo, meu muito obrigado. Olha que legal. Trouxemos aqui três profissionais gabaritados, profissionais capacitados, pessoas que percorrem, né, esse universo da juventude, da adolescência, para que a gente possa ter no programa como esse as devidas explicações. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.
Marcão Careca, na Paiquerê 91,7.
Seja um gato, seja um cão, cuide bem do seu animal de estimação. É hora do Vida Animal.
Já ouviu falar de um passarinho muito usado em gaiolas, né, para cantar, e canta bonito, chamado canário belga? E se eu te disser que de belga ele não tem nada? Esse canário, na verdade, tem este nome porque é oriundo das Ilhas Canárias, que ficam na Espanha, né? E é lá que existem populações saudáveis e selvagens dessa espécie. Em nenhum outro lugar do mundo tem, ainda que essa seja uma espécie muito difundida e criada em gaiolas mundo afora. E cuidado, tá? Porque você deve estar pensando, mas e o canário da terra? Se ele não é lá da Espanha, das Ilhas Canárias, por que ele tem esse nome? Bom, o canário da terra aqui, de nome científico Cicalis flaviola, é uma espécie nativa que só recebeu este nome por se parecer com o canário lá das Ilhas Canárias. E aí, para diferenciar um do outro, os colonizadores, que inclusive foram quem trouxeram aqui para o Brasil os canários lá da Espanha, né, passaram a distinguir as duas espécies como o canário do reino ou canário espanhol, né, do canário da terra, que seria o nosso aqui.
Quer melhorar a comunicação com seu cão e entender o que de fato é importante para ele? Quer frequentar qualquer lugar com seu melhor amigo sem problema algum? Vitor Prado, adestrador há mais de 20 anos, pode resolver o problema de mau comportamento do seu cão e te dar a alegria de uma convivência harmoniosa com seu melhor amigo. Vitor Prado, adestramento e hospedagem, Avenida Garibaldi, Deliberador, 955. WhatsApp 996631910.
Vai querer. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Sábado, 18 de julho de 2026. Começa agora a edição 8089 do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje no Paiquerê Rádio, opinião especial de sábado sobre a CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Coleta seletiva, coleta de resíduos e os pontos de entrega voluntária. Sobre trânsito, semáforos de Londrina, sinalização viária e carros abandonados pela cidade. E também as ações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização no Lago Igapó, na rodoviária de Londrina, sobre o centro de Londrina e Zona Azul e também o transporte coletivo. Presenças de Renan Vinícius Salvador, diretor-presidente da companhia, Ricardo Aparecido Ferreira, diretor de operações, e Renan Neves Comiran, diretor de trânsito. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Tiago Sadal e José Carlos Carraro, edição de vídeo de Pedro Gobes, está no ar a edição 8089 do Paiquerê Rádio Opinião.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
O Londrina Chopp está de volta. Agora com a qualidade Amadeus.
Beba com moderação.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
Vai querer. 91,7.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui abrindo mais um Paiquerê Rádio Opinião especial nesse sábado ao vivo com assuntos super importantes quando a gente fala de CMTU. Por isso vamos abrindo aí com muita rapidez. Lembrando, estamos na 91,7, estamos também em todos os aplicativos da Paiquerê 91,7. Estamos no YouTube com som e imagem, Paiquerê 91.7. Tudo bem, Bruno? Tudo
bem, JB, ouvintes, os nossos convidados, bom dia.
Muito bem, porque temos assuntos aqui. Até o Renan perguntava, escuta, quanto tempo? Uma hora, né? Mas vamos tentar aí dissecar e tentar explicar, não é? E colocar o maior número possível de assuntos. Renan Salvador, presidente, muito obrigado, hein, presidente, pela vinda aqui de novo.
JB, meu amigo, né? Todos que estão aqui com a gente, aos ouvintes também que estão aqui com a gente agora, bom dia. Vamos bater um papo agora sobre a nossa cidade, né? Que a gente tanto ama.
Perfeito. Ricardo Ferreira, diretor de operações, mais uma vez já esteve aqui. Muito obrigado, Ricardo.
Bom dia aos ouvintes, muito obrigado, JB, pelo convite, oportunidade de a gente poder falar mais um pouco da CMTU, dos serviços aí e esclarecer as coisas para os munícipes, né? É isso aí.
Tá certo. O Renan Neves, que é diretor de trânsito, aliás, eu saí para esperar o Renan ali na frente e tô vendo aquele cidadão pregando cartaz no poste, um no
adesivo,
semáforo.
Um adesivo.
Falei, de novo, deve ser aquela vidente que mandou fazer. O Londrina O, bacana aquilo, colocando o número do telefone para problema de semáforo.
Exatamente.
Que pode ligar direto. Muito obrigado pela presença aqui, ô Renan.
Bom dia, JB, bom dia, sociedade londrinense. A gente está aqui para tratar de assuntos aí do cotidiano, da vida, da população, do trânsito. Estamos à disposição aqui.
É, exato. É esse cartaz. Exatamente. Que puseram aqui, o Londrina 156, tem também o
QR Code.
O QR aqui, Code, muito legal. E a Sandra Araújo está aqui também, pelo menos para começo do programa, que nós vamos falar sobre reciclagem. Já esteve aqui em outras épocas. Obrigado pela presença, Sandra.
Ah, eu que agradeço, JB, pelo convite. Bom dia a todos e a todos os ouvintes.
Valeu. Bom, Renan, vamos começar então sobre reciclagem. Aliás, você havia falado, dia 1º de maio vai começar e coisa, e depois prorrogou. Como é que nós estamos e o que é que nós vamos ter e por que a Sandra também está aqui?
Boa. Bom, retomando então o que a gente tinha falado, né, desse projeto que nós estamos fazendo, não só a Prefeitura de Londrina, mas Ministério Público, as cooperativas, que era realmente para ter iniciado dia 1º de maio. Nós tivemos ainda um prazo a mais de ajuste, de adaptação, para que as próprias cooperativas pudessem se ajustar. E a cidade, a prefeitura principalmente, né, vocês noticiam aqui diariamente que nós estamos passando por uma situação complexa financeira. E para que a gente possa aumentar esse contrato nesse novo modelo, requer investimento, como a Sandra estava falando aqui agora há pouco para a gente. Mas é importante falar que nós estamos, mesmo sem ainda esse novo contrato, já fazendo coisas boas para melhorar cada vez mais a nossa reciclagem. Então, a ideia até de trazer a Sandra aqui é para não ficar só CMTU falando de reciclagem, porque as cooperativas são um fator importantíssimo nesse processo. Então, eu queria até que a Sandra contribuísse, né? Nós estamos, era para realmente para ter sido já primeiro, postergamos e nós estamos agora ajustando para que no começo do ano que vem já saia esse novo contrato do jeito que tem que ser, adequadinho, bonitinho, como foi feito os estudos.
Tá certo, mas o que que mudou?
Então, primeiro eu quero justificar, olha, perguntar por que eu aqui. Bom, eu iniciei o trabalho.
Ah, sem dúvida.
E com o início desse o sistema, olha, teve a história de sair do lixão e até aqui. E hoje eu parabenizo a atitude da CMTU, porque ela tem colocado, ela tem tentado conversar, ainda que houve contratos, a necessidade, ó, de 5 anos de aditivo, porque houve aditivo, mas também houve o renovo de valor a cada ano. Porque juntos é que vamos construir uma coleta melhor, porque é isso que a população espera. Então, eu acredito que a minha presença aqui é porque eu acompanhei cada processo. Eu saí do lixão, eu vi várias vontades de tentarem, mas agora eu estou diante de uma gestão que quer resolver. E isso faz diferença, né, JB?
Entendi. Mas mudou, por exemplo, qual é a grande reclamação, não é, Bruno? É o problema da coleta.
É a periodicidade.
Porque o que o...
Quantas vezes passa, exatamente.
Exatamente. Então, as cooperativas participam. Há cooperativas em condição, mas há cooperativas que não têm a condição para fazer o trabalho bem feito.
Então, é difícil eu falar da condição, porque quando eu entendo que o contrato é igual para todos, eu não consigo entender o porquê que daí para uma não tem condição e a outra tem. Eu acho que é um trabalho que exige muito, muito esforço, muita responsabilidade, principalmente quando se trata do município, né? Porque eu amo, por exemplo, quando eu tenho uma reclamação, isso eu vejo que é um povo que está atento, está cobrando nosso trabalho. Então a gente está tentando, eu acho que nesse novo modelo, descobrir exatamente isso. Por que que uma, ela tem o mesmo valor do contrato e consegue desenvolver um trabalho e a outra não? Não onde a gente se perdeu, JB, nesse caminho. Então, eu acredito que esse novo modelo vai trazer uma capacitação real, porque eu fico preocupado todas as vezes que se aumenta um valor de contrato, quando se muda um contrato, porque também muda a nossa responsabilidade. Então a gente tem que trazer, por exemplo, hoje eu tenho uma cabeça diferente, você já sabe disso, ó. Quando começou, o que que eu te falei anos atrás? Primeiro eu conquistei a autoestima, porque no lixão eu não me via como gente. No lixão eu não via que eu tinha direito. E esses contatos, essas discussões de todo tempo, viu que eu tinha direitos. Mas o direito também tem deveres que às vezes a gente deixa de cumprir. Então esse novo contrato, eu acho que vai ficar mais enxuto, menos a gente trabalhando. Eu acho que o munícipe vai ganhar muito com isso e um trabalho que fique igual, atendendo a toda a população.
Pois não. Ô JB, assim, sobre essa questão do que está sendo feito, acho que é muito importante a gente colocar, né? Que uma das coisas, a gente verifica isso, que algumas cooperativas têm mais facilidade para cumprir o contrato, cumprir a coleta, principalmente que é o que aparece realmente pro munícipe, né? E em cima disso nós fizemos 16 indicadores. E ali a gente colocou cada cooperativa, qual que é a sua avaliação? E em cima dali a gente pegou e falou assim, ó, esse aqui precisa de melhorar nesse ponto, esse aqui a gente tá melhorando nesse ponto, a gente tá trabalhando isso individualmente com cada uma. Inclusive essa aí da outra vez que eu vim aqui, né, nós tivemos aqui, a gente comentou que provavelmente não vai ficar 7 cooperativas no novo contrato. Ficariam 5 cooperativas para poder fazer a triagem, no máximo, e 2 fazendo a coleta. E é em cima exatamente desses indicadores que a gente consegue fazer esse corte para poder nivelar, para ter um trabalho adequado, né? Uma outra coisa que o Renan, né, falou do orçamento é que é um investimento muito grande mesmo. Hoje nós temos um investimento de 18 milhões anuais e a previsão é que vai para 34 milhões, é quase dobrar, são 16 milhões a mais. Então tem que ter, no momento que a gente está, é bem difícil de fazer isso aí. Sobre a questão de aumentar, né, dias, está previsto tudo isso no novo contrato, porém, atualmente a gente já iniciou um aditivo, pelo menos para colocar no centro, tá, uma vez, e colocar para que faça 3 vezes a coleta no centro. Tá, então o aditivo já está em andamento para a gente poder formalizar aquela parte administrativa, né? Então acho importante. Além disso, para poder também nivelar, semana retrasada a gente recebeu o pessoal do Sebrae lá e eles estão, as cooperativas que têm mais dificuldade, eles estão começando a fazer um trabalho.
Apoiar.
Foram na semana passada, já visitaram algumas, começaram o trabalho com 2 na semana passada, já visitaram as 4 que vão ser trabalhadas, né? E outras 2 vão começar ou semana que vem ou na outra. E a gente está dando todo o apoio para eles para poder fazer esse trabalho aí. Na verdade, é um programa do governo estadual e teve as cooperativas selecionadas aqui, né?
Acho que é até importante, como reforçando, né, o que o Ricardo comentou, o que a Sandra comentou. Não é porque a gente não está iniciando novo contrato de que a gente não esteja melhorando o serviço. Acho que isso é importante falar, né? Com o aditivo, a gente vai aumentar a recorrência de passagem no centro, por exemplo. Em vez de passar uma vez só, vamos começar a passar 3 vezes. Nós estamos correndo atrás para acelerar o benefício para o cidadão. E com certeza, com o novo contrato, vai ser assim uma pancada de benefícios. Mas enquanto a gente não chega com esse recurso de 18 milhões a mais e 16 milhões a mais, nós estamos fazendo nosso trabalho de melhorar dia a dia com o que é as ferramentas que a gente tem na mão.
Vocês têm o levantamento? O que aumentou de recolhimento? Ou alguém tem?
Então, isso era assim.
Os dados, sim. Nós recolhemos em média por ano, JB, 9 mil toneladas.
Na verdade, nós coletamos 13 mil toneladas. Isso. Porém, desses 13 mil toneladas, apenas 9.500 são recicláveis mesmo. Ou seja, a população ainda precisa de dar uma ajuda, que esses 3.500 toneladas são rejeito, né? Colocou lá misturado de alguma forma, né? E isso aumentou. Há 4 anos atrás, por exemplo, a gente reciclava 6 mil toneladas, né? Coletava 9. Mas assim, a gente ainda tem 30% ainda, né? Que vai de rejeito junto com o material.
Renan, teve a separação de funções agora no novo contrato?
Sim, exatamente.
Vai ter, né? Nesse próximo tem a separação de funções.
Quando for feito o contrato,
exatamente.
Né?
E isso a gente comentou da outra vez aqui, não é visto pelas cooperativas como um desestímulo, porque muitas delas tinham um saldo exatamente na venda, né, no processo final. Agora ficando umas coletando e outras vendendo, não tem um problema entre elas?
Então, é, a minha preocupação na realidade, eu acho que ainda que fala que 7 é, vai ficar só 5, 7 não, é inserir no processo. Porque o que, que a gente tem que fazer? Na minha opinião, é chamar esse pessoal e é conversar com eles, porque é por isso que eu falo que eu admiro essa atitude, porque tem que conversar com cada cooperativa, com cada coletor, explicar a situação, eles estando inserido e conhecendo todo o processo, não vai causar nenhuma dificuldade no futuro, nem diferente, porque a diferença que eu sempre briguei foi isso, é todo saber. Sabe, não pode eu como presidente da COSEPEV ter conhecimento, é necessário que os catadores, os que estão lá dentro, sabe, desse processo e junto. Que
claro, foi, são donos, que são, cooperativa, isso, todos são repente, donos. Ué.
Isso, porque de repente eu conheço pessoas que acham que o dono é o presidente. E não.
E deve ter presidente que acha que ele é o dono.
Isso. E por que a falta dessa, porque uma coisa que eu gostava no começo era isso, o contato com o catador. Porque daí com eles, aqueles que estão atrás de todo o presidente que faz verdadeiramente o sistema funcionar, conhece, olha, tá mudando, vai mudar isso para você. Então eu acredito que daí não vê perca. Porque assim, JB, quando iniciou, quantas cooperativas coletava? Gente, eu era gestor e falo com todo orgulho. A única premiação que Londrina teve foi sobre minha gestão. E a gente conseguiu ser o melhor de toda a América Latina.
E coletava mais do coletava... que com esse número de cooperativas.
Com esse número. Tinha uma quantidade maior de pessoas, mas é assim... Não era só eu que sabia, era todos.
Todo mundo. Só, Bruno, complementando a resposta, JB, estamos trabalhando em cima de eficiência. Então, assim, vai ter toda mudança, gera um desconforto, é fato. Mas a gente precisa ajustar sempre o melhor processo para que a gente tenha eficiência, gastar corretamente com o serviço correto. E isso estando dentro do contrato, por isso que não é um estudo ou um contrato feito somente pela prefeitura. É junto com as cooperativas, junto com o Ministério Público, para que esse entendimento seja único, realmente.
Tá, mas aí então o aporte direto da CMTU vai para as cooperativas que coletam.
Bruno, é assim, ó, o contrato vai ser feito dois contratos, um contrato de coleta, e daí esse vai para provavelmente duas cooperativas coletar, hoje é isso aí, e o dinheiro vai para essas duas fazerem a coleta. O que
serviço
que
de coleta.
Isso. E o que o município vê mais? O que o município, que a gente precisa de melhorar mais? É a coleta. É nisso aí que a ggente tem que focar. Você entendeu? Não pode ter hoje 7 cooperativas e cada um faz a coleta de uma forma. Então a Sandra faz a coleta bem e uma outra cooperativa não faz. Passa a cada 15 dias, não passa, dá um problema, você entendeu? Não tem um horário mais ou menos.
Mas isso elas estão melhorando agora?
Sim, estão melhorando.
Porque na verdade, eu acho que eu estou sentindo, quer dizer, a decisão final para o projeto ser colocado no começo do ano que vem, com a verba colocada.
Disponível, exatamente.
Disponível.
Daí, além disso, daí vai ter um outro contrato, que daí é para você fazer o recebimento desse material, a triagem e a destinação ambientalmente correta. Daí, as outras compras vai ter também, a CMTU também vai pagar para poder fazer isso.
Tá, e a gente tem esse valor?
Não, é junto. Quando eu coloco 34 milhões, já é o contrato de coleta e o contrato de triagem.
Sistema, né?
É, o sistema todo.
Sistema. Tá. A expectativa é melhorar a coleta, mas sem realmente o esquema completo, que aí é pro ano que vem.
Isso, é isso aí, exatamente.
Então tá bom. Vamos lá. PEVs.
Até...
Pois é, que é investimento. Aliás, eu acho que o prefeito ontem, conversamos bastante, ele falou sobre isso, do custo. Quer dizer, falou em custo, não vamos ter novos PEVs.
Mas já começamos. Como eu falei para você, JB, não é porque a gente está sem dinheiro que a gente está congelado, né? A gente está trabalhando redução de custo ao máximo para começar já a fazer as coisas. Ontem a gente levantando os dados realmente aqui para a gente bater um papo. O PEV do Califórnia e o PEV do Vista Bela, sabe quando foi criado? Tem ideia? Em 2015. Desde 2015 a gente não tem um ponto de entrega voluntário em Londrina. Um novo. Sempre daquele jeito, né? Como nós conhecemos. Então, nós já reestruturamos um novo PEV lá no Jardim Cristal, Jardim Maravilha ali, para que os jardineiros, o pessoal que trabalha com paisagismo possa usar. Então, lá é exclusivo para insumos, né, resíduos verdes, e já está operando em ambiente de teste, porque nós vamos inaugurar logo logo, e é um modelo diferente que a gente implantou com câmeras de monitoramento. Isso daí é uma parceria já com a Londrina Iluminação. Então hoje nós sabemos em tempo real quantos veículos, quantos carros estão entrando lá diariamente. Por quê? Hoje nós temos, como a gente falou aqui das últimas vezes, né, o PEV, ele é um local para o munícipe descartar o resíduo dele. Então não é para uma operação comercial, não é para. É um metro cúbico por dia que ele pode colocar lá. Então como que a gente monitora, como que a gente controla? Hoje a gente tem o controle, vou até mostrar aqui para vocês, ó, a gente recebe um relatório diário, dá uma olhada aí, ó. Quantos veículos entraram ontem?